Fala pessoal, ligado aqui no nosso Kelly Podcast, chegando com mais um episódio da nossa resenha futebolística, né? A gente demorou até um tempo para poder postar algum episódio relacionado diretamente aqui sobre o futebol. Mas é que nesse momento, né, com os campeonatos estaduais, às vezes demora para a gente poder ter um assunto de maior repercussão e também o andar aí das competições, agora que estão chegando no final aí da primeira fase, que agora começa a ter uns jogos mais decisivos, né? As equipes também. Essa semana a gente tem a terceira fase da Libertadores com dois times brasileiros, né? Com o Red Bull Bragantino enfrentando o Botafogo. A primeira parte aí, só um dos dois chega na fase de grupos, então já tem alguns jogos mais decisivos aí, de competições mais cruciais na temporada para a gente poder acompanhar também. Então, sempre que tem um assunto mais relevante, a gente vem aqui para poder falar, né? Para a gente poder se manifestar aqui e deixar a nossa opinião também, tá bom? Pessoal, então para quem ainda não segue o nosso perfil sobre futebol, nosso perfil fala do futebol brasileiro, do que acontece no futebol no mundo, sobre seleção também, tem lá o 4linhas.br, tá bom? Arroba 4linhas.br, né? Lá no Instagram você pode acompanhar. E também nós temos os outros programas aqui que nós já gravamos também. Tem os nossos programas da Fórmula 1, mas tem os programas sobre o futebol aqui no seu agregador de podcast. Só acompanhar direitinho aí para você poder ver o nosso trabalho, tá bom? Pessoal, o nosso tema de hoje suscitou por conta dos dois últimos finais de semana. Parei um pouquinho para poder acompanhar um pouquinho mais sobre a rodada nos estaduais. E a gente chega no assunto do VAR novamente, né? Do assistente, do árbitro assistente de vídeo, né? O vídeo assistant referee, como diz a FIFA, né? Por que isso? Porque eu fico não surpreso. Surpreso não é a palavra. Mas eu fico impressionado como as coisas no Brasil, elas tomam uma proporção totalmente diferente, ou elas tomam uma outra utilidade, muitas vezes deturpada, para o que ela foi criada. O VAR, o assistente de vídeo, ele é um assistente do árbitro principal, né? Para começar, nessa época dos campeonatos estaduais, não são todos os campeonatos que possuem a tecnologia, né, do uso do VAR. Tem campeonato que não tem para todos os jogos, o que eu já acho totalmente errado. Se você não tem para um jogo, não tem para nenhum. E se for para ter para um, tem que ter para todos, né? E aí entra para mim no comentário, justamente lembrando do Campeonato Carioca, onde começou-se a ter uma regra ridícula de ter VAR no Campeonato Carioca somente nos jogos dos times grandes, ou seja, os outros jogos não valem, não devem valer nada. E no Campeonato Gaúcho, eu lembro que na semana passada, no Grenal, né, entrou-se lá uma lei, uma liminar, sei lá, para que tivesse o VAR no Grenal. Mas de todos os jogos do Campeonato Gaúcho, só o Grenal teria VAR. E aí chegaram a correr atrás, teve-se essa liberação. Só não rolou porque a empresa que precisava instalar lá a tecnologia e tudo mais para poder fazer a comunicação entre os árbitros, a cabine do VAR, não foi possível fazer por uma série de atrasos lá que saiu em cima da hora. Então, para mim, já tem essa marginalidade que existe no protocolo do VAR ou no uso da ferramenta no Brasil, né? Tem campeonatos que usam, tem campeonato que não. Tem jogos de campeonatos que usam, tem jogos de campeonatos que não, como se algum jogo fosse mais importante ou não por isso. E aí eu resolvi também vir falar aqui sobre, por conta do ocorrido no jogo, né, no clássico, no Choque Rei entre Palmeiras e São Paulo. O jogo acabou 1-1, São Paulo e Palmeiras, na verdade, né, que o jogo foi no Morumbis. O empate do São Paulo com o Palmeiras em 1-1, onde nós tivemos alguns lances que eles foram cruciais ali, com uso ou não do árbitro assistente de vídeo, né? Três lances que chamaram muito a atenção. No gol do São Paulo, a falta, a cravada na perna lá que o Richard Rios deu no Pablo Maia, o pênalti marcado a favor do Palmeiras e o pênalti não marcado a favor do São Paulo. Vamos lá. Existem formas da gente poder interpretar e a gente poder colocar isso. Eu vou começar pelo que aconteceu no campo, e eu concordei totalmente, 100% com a marcação, que é o pênalti no Murilo. E aí eu vou chamar a atenção para um ponto que é muito importante a gente poder observar. Aquele pênalti que o Rafael comete no Murilo é uma jogada totalmente acidental, obviamente. Né? O Rafael vai com a intenção de poder acertar a bola, dar um soco na bola para tirar o cruzamento, e acaba acertando a cabeça do Murilo. No futebol que a gente sempre conheceu, sem o árbitro assistente de vídeo, sem isso daí, difícil, para não falar que nunca, porque eu não assisti todos os jogos, obviamente, dificilmente você viu o árbitro marcar um pênalti desse. Era muito difícil, muito difícil, muito difícil. Hoje, você tem o auxílio do árbitro de vídeo, que, claro, aquilo ali para mim caracteriza uma falta, é pênalti dentro da área, é uma falta dentro da área, pênalti, não tenho o que falar. O pênalti, na minha visão, bem marcado a favor do Palmeiras. No caso do pênalti do Luciano, pênalti em cima do Luciano, agora não lembro se era o Piqueires ou se é o Luan que está na jogada. Concordo com a não marcação do pênalti por parte do árbitro. Porém, se ele tivesse dado o pênalti no campo, para mim também poderia ser dado. A gente esquece muitas vezes que a decisão final ainda é do árbitro de campo. O restante que tem, o bandeirinha, aquele outro árbitro que ficava lá na lateral do gol, aquele papagaio de pirata que ficava lá antes, o árbitro sem de vídeo que tem agora, o quarto árbitro, eles são auxiliares, eles vão assistir, eles vão procurar ajudar o árbitro central a apitar. O árbitro central, ele não é obrigado a seguir a decisão ou seguir qualquer orientação do assistente. E o assistente de vídeo, o árbitro de vídeo, quem estiver operando a cabine do VAR, lá, são dois árbitros, né, que ficam lá, na verdade, um árbitro e mais dois assistentes que ficam, ele só tem que chamar, e isso não sou eu que estou falando, isso está escrito na orientação da FIFA, ele só tem que chamar o árbitro para poder rever uma jogada quando há um erro clamoroso, um erro claro e evidente para poder ser chamado. O pênalti não marcado, né, no caso que o São Paulo reclama, o contato que tem com o Luciano na área, até na câmera que você observar da transmissão, mostrando lá o replay para o árbitro, mostra que o árbitro está no mesmo quadro de visão da jogada. Ele vê o toque do Luciano, ele vê o toque sendo feito no Luciano, e ele não considerou um toque faltoso, ele não considerou um contato faltoso para marcação de um pênalti. Então, se no campo o cara não marcou, não dá o pênalti. Se ele tivesse marcado, o VAR também não teria que ser chamado para tipo, olha, rever que não tem que dar o pênalti. Não. A decisão é do campo, o árbitro de campo tem que saber interpretar, tem que saber dar o pênalti, tem que tudo. Senão, daqui a pouco, a gente tira o árbitro do campo e deixa só o vídeo apitar. Entendeu? Para tudo. Então, você tem que ter essa visão, você tem que ter essa compreensão da função do VAR. Senão fica parecendo que tipo, ah, favoreceu a camisa. Não, não, não. Você tem que ter a compreensão disso. Ah, se tivesse, ó, teve um encontrão lá do zagueiro do Palmeiras nas costas do Luciano, você viu? O árbitro ia falar, não, não vi. Ah, ó, então vem aqui pra você poder ver. Porque ali ele viu, ele tá de frente pra jogada, ele viu o contato. Então, pra mim, a visão foi correta. O árbitro não marcou o pênalti, pra mim, correto. Se ele tivesse pego ali o apito, dado o pênalti, ele tinha razão também. Ele tem a interpretação, mas na interpretação dele, ele não tá errado. Então, pra mim, o VAR nem deveria ter sido chamado. Chamou e criou uma confusão desnecessária. Agora, um lance pra mim totalmente errado. Você não pode deixar passar a entrada do Richard Rios no Pablo Maia simplesmente porque saiu o gol do São Paulo. Saiu o gol do São Paulo, ok, gol do São Paulo, marcou lá, deu-se a vantagem lá e tudo mais, então seguiu a vida. Porém, parou o jogo, ó, fez o gol, vamos lá, tem todo gol, né, tem a checagem lá obrigatória através do árbitro de vídeo, você tem que olhar o começo da jogada. Foi mostrado por todos os ângulos lá na câmera, a entrada do Richard Rios, por mais que entre na mesma categoria ali do Rafael com o Murilo, de tentar pegar a bola, mas ele erra o bote, acerta a perna do Pablo Maia, e pra mim era cartão vermelho direto, expulsão, não tem essa, entendeu? Pra mim, aí faltou a interferência do VAR, aí faltou realmente o VAR tá lá, chamar, interferir, entendeu? Ter realmente, ser ostensivo ali, porque pra mim tem um erro claro ali. Você não pode deixar simplesmente aquela jogada ali ter passado como uma falta de sequência de jogo. fez o correto, deu a vantagem, o São Paulo saiu beneficiado e muito beneficiado com a jogada, né, de marcar o gol, mas foi prejudicado logo em seguida. Era expulsão do Richard Rios. Então, para mim, eu tô trazendo isso, esse contexto todo, né, do jogo e em si do VAR, porque a gente precisa ter, além da questão da qualidade dos árbitros, isso daí para mim fica à parte, né, que a gente já comentou, já teve até algumas discussões que a gente trouxe aqui no Quatro Linhas, do QL, e a gente tem muitas opiniões que são distintas, mas essa, para mim, além da qualificação do árbitro em si, na aplicação da regra, é o saber utilizar a ferramenta, o saber utilizar o VAR. O VAR, ele tem sido muito mal utilizado, ele tem sido mal administrado, tem sido mal organizado. E num campeonato onde você tem esse tipo de problema, onde uma ferramenta que ela seria para auxiliar, ela parece que ela mais atrapalha, você precisa rever muitos conceitos. Muitos conceitos. Senão, daqui a pouco, perde totalmente a credibilidade de qualquer campeonato, de qualquer atuação do árbitro. E a gente vai ficar na mão simplesmente de um árbitro de vídeo ou na mão de um lance, onde vai ser ou não vai ser, e aí vai ser tudo ser decidido por uma máquina. E aí você não tem realmente a aplicação da regra. Não tem aplicação da regra, você não tem o uso claro das atribuições do árbitro nem dos seus assistentes, e o futebol, ele vai se perdendo, ele vai se perdendo. E o âmbito profissional, que, claro, os árbitros não são profissionais, não são, mas o que está sendo feito ali é muito fora do que simplesmente você profissionalizar a profissão, você colocar aquela profissão como algo regulamentado. Falta realmente a qualidade e o saber utilizar a ferramenta. E para você, qual que é a sua opinião quanto ao uso do VAR, quanto a esses lances que a gente citou aqui do clássico entre São Paulo e Palmeiras, e também o uso deles em alguns campeonatos ou jogos? Deixa a sua opinião lá no nosso @4linhasbr, tá bom? Importante você também opinar lá sobre o nosso conteúdo e sobre todo esse assunto que vem correndo aí durante a semana, tá bom? Um abraço, galera, até a próxima, valeu!